I want to shine a light on slavery. When I was working in the field, I brought lots of candles with me. And with the help of my interpreter, I imparted to the people I was photographing that I wanted to illuminate their stories and their plight. So when it was safe for them and safe for me, I made these images. They knew their image would be seen by you out in the world. I wanted them to know that we will be bearing witness to them, and that we will do whatever we can to help make a difference in their lives. I truly believe if we can see one another as fellow human beings, then it becomes very difficult to tolerate atrocities like slavery. These images are not of issues, they are of people, real people like you and me, all deserving of the same rights, dignity, and respect in their lives. There is not a day that goes by that I don't think of these many beautiful, mistreated people I've had the tremendous honor of meeting. I hope that these images awaken a force in those who view them, people like you. And I hope that force will ignite a fire, and that fire will shine a light on slavery. For without that light, the beast of bondage can continue to live in the shadows. Thank you very much.
Esse vídeo está sendo passado em praticamente todo mundo, numa linha de incentivo ao combate à escravidão. E eu fiz questão de passar na abertura de hoje da Comissão de Direitos Humanos. Eu recebi ele na sexta, eu não conhecia o vídeo, e confesso que não tinha nem visto todo ele. Digo, não, vamos passar sim. E que sirva esse vídeo também para que o Congresso vote de forma definitiva a PEC de combate ao trabalho escravo, que ainda não votou. Ela começou aqui no Senado, foi para a Câmara, ficou lá anos e anos e anos, voltou para cá e até hoje nós não votamos. Avançamos, e vamos debater hoje o Estatuto da Igualdade Racial, avançamos na política de cota, avançamos na política do salário mínimo, debatemos aqui na última semana a precarização do trabalho e a terceirização, mas é importante também que a Comissão de Direitos Humanos assuma a dianteira nessa caminhada de que se vote com rapidez a PEC de combate ao trabalho escravo. Aqui ele mostrou o mundo, mas não vamos desconhecer que, recentemente, nós comentávamos aqui na mesa, que principalmente no setor de tecelagem, né, em São Paulo, nós vimos algo semelhante. Não vamos desconhecer que os fiscais do Ministério do Trabalho, num trabalho belíssimo que eles vêm fazendo, eles deram um depoimento aqui que, seguidamente, eles encontram trabalho escravo também no Brasil. Como disse muito bem ali a senhora que fazia o comentário, o trabalho escravo existe em praticamente todo mundo. E nós todos temos compromisso em combater o trabalho escravo, seja contra branco, negro, índio, cigano, independente da origem, da etnia, da raça ou da própria procedência. Eu queria convidar o representante da senhora ministra Luísa Bairros, que é o Mário Lisboa Teodoro, ministro de Estado e chefe da Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial, interino, que aqui representa a ministra Luísa Helena Bairros, que fizesse parte também, como já havia assustado, na primeira mesa. Depois vamos para uma segunda mesa. Eu vou fazer aqui uma rápida introdução do motivo dessa audiência pública. Nós vamos aqui debater, no dia de hoje, a importância da política de cotas e o Estatuto da Igualdade Racial. No último dia 29, a presidenta Dilma sancionou a lei de cotas nas universidades e nas escolas técnicas. Estivemos lá no Palácio, foi um dos momentos, para mim, mais emocionantes da minha vida. numa sessão singela, em torno de 10 pessoas, mas que, no meu entendimento, pode levar a uma grande revolução no campo da educação no país. A política de cotas, com certeza, representa muito para nós, brancos, negros e índios, pobres principalmente, eu diria até da classe média, para os mais pobres. Não precisa aqui eu explicar que a política de cotas, os nossos convidados vão falar, o que que representa, como é que vai ser aplicada, para que todos aqueles que estão assistindo pela TV Senado, é bom lembrar que nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela TV Senado, pela Rádio Senado, pela internet, pelos canais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Só lembro aqui alguns dados que eu considero importantes. O que nós aprovamos aqui não é nada tão impactante como alguns tentam demonstrar. Países como Estados Unidos, África do Sul, Índia, Canadá e México e outros já aplicam a política de cotas ou aplicaram durante um longo período. É bom lembrar que 88,8% da juventude brasileira estuda em escolas públicas, 11,2% em escolas privadas. E nós sabemos que há uma inversão, né? 90% estuda ensino básico em escolas públicas, 10% na escola privada. E depois há uma inversão de valores, porque aqueles que vêm da escola pública acabam tendo que ir, grande parte, não todos, para a universidade privada. E nós, eu tenho viajado muito pelo Brasil, nesse período pelo Rio Grande, e quando eu explico que 90% vai ter 50%, que são da escola pública, e 10% vai ter os mesmos 50%, as pessoas que eram contra, num primeiro momento, passam a ser favoráveis e acham que é uma grande injustiça. Eu acho que avançamos. O importante é que avançamos fortalecendo a escola pública e a possibilidade real de filho de classe média, eu diria, de pobre, ter acesso à universidade. E destaco sempre, ao contrário do que alguns, o setor da elite é minoritário no meu entendimento, que faz um barulho, as cotas são importantes para brancos, negros, indígenas, pobres, enfim, como eu digo, os filhos do vazio social. Claro que temos mais que investir na educação básica, ninguém tem dúvida contra isso. E vamos fazer de tudo, e o nosso objetivo, inclusive, é esse. E é bom lembrar que não é só nas universidades, também nas escolas técnicas. Os filhos dos pobres terão um lugar ao sol, brancos, negros e índios. E reafirmar mais uma vez que grande parte das universidades brasileiras já adotam algum tipo de cota ou ações afirmativas. Nunca é demais lembrar que o Supremo decidiu por unanimidade. Nunca é demais lembrar que a cota é também social, que muitos procuram distorcer como se o nosso projeto só olhasse para os negros. Quando eu digo o nosso projeto, é do Congresso, não é da pessoa Painho, de João ou de Paulo. Ela tem o corte social e racial. Tanto que 50% das vagas na federal, repito, independente, inclusive, do salário, ela vai para a escola privada. E os outros 50% é que nós destinamos com o corte social e racial. Ainda 25% é social, os outros 25% que ainda serão divididos entre negros e índios e ainda com o corte social. Enfim, esse é um rápido comentário. Vamos aos nossos convidados. Eu vou começar nessa mesa, se assim ele entender adequado, com o representante da nossa ministra, né, que ele pode situar como é que o Ministério está vendo. Então, com muita satisfação, e quero dizer que o doutor Mário Lisboa Teodoro nunca se negou a uma única vez que foi convidado, ele esteve aqui representando a ministra, em nome da ministra, e hoje ele está aqui com o ministro interino. Então, com satisfação, quero passar a palavra para o doutor Mário Lisboa Teodoro, ministro de Estado, chefe da Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial, interino, aqui representando a senhora Luiza Helena Bairros, ministras, com suas palmas para o nosso ministro interino Magnus Botteodoro, que já foi funcionário dessa casa.
Eu sou funcionário dessa casa.
Está só licenciado. Emprestado, vai voltar para cá.
Se Deus quiser.
Depois de ficar um tempão lá, claro.
Senador, muito obrigado, muita satisfação estar aqui com os colegas de mesa, companheiros antigos aqui dessa temática, né? Cumprimento aqui Carlos Moura também. Bom, falar um pouco da questão das cotas é falar das ações afirmativas, senador. As ações afirmativas é um conjunto mais amplo de políticas dentro dos quais a cota é, vamos dizer assim, o que é mais utilizado no caso brasileiro. Né? Nos Estados Unidos não se usa tanto cota, mas se usa ações afirmativas no sentido de pontuação, mas o espírito é o mesmo. O espírito é de dar oportunidade para um conjunto que hoje não tem tantas oportunidades em função de alguns problemas que eu nominaria como problemas raciais. Né? As cotas, elas vêm e são o único instrumento que existe para combater o racismo em todas as suas mazelas, né? As portas fechadas pelo racismo. Então, eu diria mesmo que, do nosso ponto de vista, as cotas, elas vêm complementar o conjunto de políticas sociais que hoje estão aí. As políticas sociais hoje redistribuem renda, as políticas sociais hoje elas reduziram bastante a pobreza e a miséria no Brasil, os dados estão aí para corroborar isso que eu estou falando, mas quando nós vamos ver o que acontece, por exemplo, com a renda de negros e brancos, as rendas estão subindo, estão diminuindo a participação de negros e brancos na pobreza e na miséria, felizmente, mas não há uma aproximação entre as rendas de negros e brancos. O que significa dizer o seguinte, que além da questão social, nós temos uma questão racial que impede que nós tenhamos, de fato, uma equalização de situação dos dois. Esse último baluarte da desigualdade é o racismo, e ele tem que ser combatido com algumas políticas específicas. No nosso caso, nós estamos trabalhando com as políticas de cotas como políticas que vão combater o racismo e complementar as políticas sociais no Brasil. Essa é a expectativa que nós temos. Hoje, nós temos 8.700 alunos negros nas universidades públicas, em função de programas diversos de cotas. Vários programas de cotas, uns que são cotas sociais e raciais, outros cotas apenas raciais, enfim, tem uma diversidade de programas. Hoje nós temos, com esses programas todos, 8.700. A nossa expectativa na CEPI é que, com essa lei 12.711, nós tenhamos agora cerca de 52 mil estudantes negros contemplados com as cotas nas universidades públicas federais. Significa um avanço sem precedentes, né? Significa que nós vamos dar oportunidade para as pessoas que hoje não conseguem essa oportunidade e que vai fazer muito bem para o país, na medida em que vai dar para o país uma elite intelectual, uma elite pensante muito mais parecida com a sua população, o que é de bom grado para todos nós. Duas ou três coisas sobre as cotas, eu não queria me alongar muito aqui, eu queria muito mais fazer o debate, enfim, eu ouvi também os colegas, mas tem duas ou três coisas que eu gostaria de colocar com relação às cotas no Brasil. A primeira é que as cotas já existem no Brasil há muitos anos, né? Nós temos o exemplo da Lei do Boi, que é dos anos que vigiu dos anos 50 aos anos 80, onde os filhos de fazendeiros tinham ingresso direto por cotas nas universidades. Temos também a experiência exitosa das cotas para mulheres nos partidos políticos, nas vagas, candidaturas, né? Ou seja, não é uma experiência nova, o Brasil convive com cotas e nunca isso foi motivo de nenhum tipo de problema com relação à validade ou não das cotas. Um outro ponto que eu acho importante de ressaltar é que ninguém vai sair por cotas nas universidades. As pessoas entram por cotas, mas só se sai profissional se cumprir todos os requisitos da universidade. Ninguém vai sair menor porque entrou por cotas. Ao contrário, na universidade ele vai ter toda a formação que qualquer pessoa vai ter e vai sair um profissional como qualquer outro. Além disso, a própria entrada por cotas, ela não fere a meritocracia, na medida em que só pode ser contemplado por cotas os alunos que tiverem atingido a nota mínima de corte na universidade. Quem não conseguir essa nota mínima, ou seja, quem não conseguir aprovação na universidade, não vai entrar, seja por cota, seja por qualquer outro motivo, outra forma. Ou seja, as cotas não ferem a meritocracia, mas elas, antes, garantem que a meritocracia válida possa ser optado por um tipo de aluno ou outro em função do que for melhor para a população. Por último, que me parece muito interessante é que grande parte, senador, dos detratores das cotas, né, muitas vezes pessoas que foram estudar em universidades estrangeiras, um sistema muito parecido com cotas, né? PhDs que foram para os Estados Unidos, para outros países, onde lá existe uma ação afirmativa para países do terceiro mundo, países como o Brasil. Então, essas pessoas entraram lá por sistemas muito parecidos com os de cotas e hoje vêm detratar aqui a questão das cotas.
Me permite até, tem uma fala que o senador Cristóvão fez nessa linha. E eu coloquei inclusive no Twitter, né? Onde ele diz exatamente: inúmeros reitores que estão aí questionando são aqueles que usufruíram, quero só reforçar o que está dizendo, pela política de cotas. Foram estudar no exterior pela política de cotas. Agora são contra que o jovem brasileiro tenha acesso à política de cotas.
É curioso.
Achei isso, interessante. Mas... eu tinha ouvido isso do senador Gustavo no plenário e depois terminou a matéria.
Sim, curioso, mas é verdade, isso acontece. Então, a questão das cotas é uma questão que eu acho que reflete uma postura que ainda é muito, muito complicada no Brasil, que é ainda a existência de discursos racializados, discursos racistas, e que impedem que uma camada da população tenha acesso ao que é um bem para todos os brasileiros, né? As cotas, eu costumo dizer isso, não são para a população negra nem para a população indígena, as cotas são para o Brasil. As cotas são a única oportunidade que o Brasil pode ter de acabar com as sequelas ainda de um passado escravista e que estigmatiza um conjunto da população por seu estereótipo, por seu fenótipo. As cotas vêm acabar com isso. As cotas vêm para colocar o Brasil no rol dos países em que suas elites pensantes, suas elites intelectuais, suas elites econômicas são parecidas com a sua população. Hoje não acontece isso. Hoje, a população brasileira tem um fenótipo diferente das suas elites. A população brasileira tem um fenótipo diferente dos seus ídolos, dos seus estereótipos positivos, como a gente pode ver no caso das novelas, pode ver no caso dos programas de TV. A gente tem que mudar isso, e isso vai começar a mudar significativamente a partir das cotas, que são um complemento importante, não são a única ação afirmativa existente. Nós mesmo da CEPIR estamos trabalhando com um programa de ação afirmativa mais amplo, mas as cotas são talvez o mais importante nesse primeiro momento e que vai dividir as águas de uma política de fato inclusiva, onde todos os brasileiros consigam de fato serem cidadãos de primeira categoria. Eu não queria me alongar, senador, porque eu estou querendo muito ouvir meus colegas. Do nosso ponto de vista, a lei de cotas, a lei 12.711, ela veio de uma maneira muito... foi muito importante, né? Assim como o Supremo, ele deu o ar da graça, se posicionando a favor unanimemente às cotas, né? Do ponto de vista do Judiciário, aqui nessa casa, né, junto com a Câmara dos Deputados, o Legislativo também deu a sua contribuição, mostrando também ser a favor das cotas. E agora, o governo federal, o executivo, cabe a execução e nós vamos fazer isso na forma mais séria possível. Muito obrigado, querido obrigado a todos. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado.
Muito bem, ministro Magalhães Botteodoro, interino da CEPIR. E é bom lembrar que aqui no Senado só teve um voto contra, né? Aqui no Senado foi praticamente unanimidade. Só teve um voto, um único senador que levantou o braço e disse que votaria contra. Todos os outros senadores concordaram.